Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above, So Below. Em primeiro lugar, eu espero que vocês estejam todos bem. Este é mais um dos episódios que estão relacionados aqui com os próximos trânsitos e aquilo que nós vamos estar a viver nos próximos tempos, e na realidade nós já estamos a vivê-los. Portanto, este episódio, a par de outro que estou a ver se ainda consigo gravar, é um episódio que está muito conectado na realidade com todas as coisas que nós temos andado a viver nos últimos tempos, e parte se calhar um bocadinho de uma reflexão que é comum a toda a gente, na realidade. Portanto, aqui vai. Aqui vai, dois pontos. Depois dos dois pontos, o que é que é acrescentar, não é? Só reticências. Reticências, reticências e a inércia das reticências. Portanto, o episódio de hoje é sobre esta lua nova em Aquário, que vai ser vivida no dia 9 de Fevereiro e cuja energia já está aqui a pairar no ar, não é? Por acaso nós temos um mês muito intenso. Se vocês ainda não viram as previsões e os meus insights, por favor, dediquem um bocadinho de tempo a perceber esta energia para eu não estar também a repetir um bocadinho destes aspectos, porque são uma data deles, são dois casimis no final do mês, são uma batelada de conjunções também plutonianas, e portanto nós estamos aqui a ser transformados, a sociedade está a ser transformada a ferro e fogo, e nós podemos ver isto um pouco por toda a parte, as exigências que as comunidades e que a sociedade está a fazer. Eu sinto que ainda existe, de certa forma, uma desincronização muito grande da nossa paz e da nossa estabilidade burguesa, porque é mesmo isso, pelo menos eu estou a falar do meu ponto de vista, em que todos os dias acordo e tenho acesso à água potável e à eletricidade e posso continuar com a minha vida e trabalhar e tenho uma família, mas existe aqui uma mesmo para estes elementos da sociedade que podem parecer, como é que eu ia dizer, um bocadinho estagnados, não é? Porque, como isso diz bem, quem tem o privilégio agarra-se ao privilégio, isso é totalmente, totalmente verdade. Do meu ponto de vista, daquilo que eu posso fazer e daquilo que eu acho que devo fazer, tento fazê-lo nesse sentido. Eu acho que nem sei se esta frase tinha sido dita pela Angela Davis, que já agora tem o Sol e a Lua em Aquário, portanto é aqui uma energia muito interessante. Na realidade eu encontrei muitas pessoas com Lua em Aquário, o que é interessante, e a Angela Davis foi uma delas. Apesar disso, eu decidi dividir aqui duas partes, e se eu encontrar aquilo que eu estava aqui à procura, porque eu acho que entretanto já perdi, fabuloso, Margarida, good job. Havia aqui uma coisa que eu tinha apanhado nas minhas, já encontrei, nas minhas idas ao sótão, e vou dividir, na realidade, nem sei que título hei de dar a este episódio, mas se calhar acho que vou, como são algumas notas soltas, acho que vou dar o nome de Solipsist, ou melhor, de Solipsist. God, está difícil hoje, Solipsist. E vocês perguntam-me porquê. Eu tinha aqui a dúvida entre duas situações. Incrivelmente, cheguei à conclusão que, e isto é interessantíssimo, para quem me estiver a ouvir, é nestes aspectos que nós conseguimos ver os padrões, aquilo que nós vivemos, as repetições, as pessoas que estão na nossa vida. E eu faço questão de passar o testemunho, na realidade. Cada vez que me oferecem alguma coisa, ou cada vez que me abrem os olhos ou os horizontes para alguma coisa, por conhecidos, por amigos, por pessoas que eu conheço no caminho, eu gosto de sempre passar o seu testemunho. na realidade. Eu estou a dizer passar o testemunho, mas a pessoa que me deu a ler aquilo que eu vos vou mencionar está viva e tem lua em aquário, o que é interessantíssimo, ok? É um homem com lua em aquário. E assim, alguns no tempo e no espaço, sugeriu-me um livro e passou-me aqui uma espécie de pergaminho com inscrições do Bertolt Brecht, eu não sei se vocês, tipo, não sei como é que vocês dizem, e que se chama Aos que Virão a Nascer. E eu fiquei, adorei, obviamente, aquilo que li, tanto do Solipsist como do próprio Bertolt. Estão a ver que eu já estou aqui Bertolt. E o último eu já não vou dizer. E estava aqui a pensar que é tão interessante que os próprios autores do livro também têm posicionamentos. O próprio Henry Rollins, que é o autor de Solipsist, tem o Sol e Lua em Aquário, portanto todas estas coisas fazem sempre um full circle. E o facto de eu dizer que a pessoa que me sugeriu o livro e que me passou aqui um pedaço de papel com uma citação tem também a lua em aquário é só para reforçar que nós realmente atraímos as energias, nós associamos a energias que são representativas das nossas e é na algum tempo, no tempo e no espaço, aquilo que acontece é que nós às vezes damos um salto e vamos identificar-nos mais com o nosso passado ou com o nosso futuro, na realidade. Isto quer dizer o quê? Que eu tenho o Nodo Lunar Norte na 11ª casa, o meu meio-céu está em aquário. Mais interessante, porque o meio-céu obviamente refere-se à 10ª casa, é uma energia capricorniana e saturnina, e isto também está presente nas energias tanto da pessoa que me sugeriu e me ofereceu aqui este papel e que me sugeriu este livro, como dos autores destes dois livros. E isso é super interessante ver. Eu já tinha falado sobre a Simone Weil, já tinha falado sobre uma data de pessoas que têm a lua em aquário, e é interessante pensar na capacidade de articulação, de racionalizar, de raciocinar também, e sobre pensar no plural, ok? Não nos podemos esquecer que Plutão já entrou em aquário e nós estamos a fazer e estamos a tentar que haja uma transformação no plural. E eu fui buscar aqui esta passagem, este escrito do Bertolt Brecht, não sei como é que se diz, que tem aqui uma tradução de um senhor chamado João Barrento, e que realmente fala volumes, bem como, por exemplo, se nós estivéssemos a ler também um L'Étranger do Camus, que também tem muito a ver com do não querer saber, não é? Destas fileiras burguesas que se agarram aos privilégios e que não querem que haja mudança, porque a mudança é inerente, não é? A tudo na vida, não é? E a única coisa que nós podemos experimentar é, assim, às vezes, ciclos de paz podre, em que existe realmente sempre uma mudança, existe sempre fermentação de uma mudança, e por vezes ela chega de uma forma violenta, em vez de ser evolutiva. Portanto, por onde é que eu vou começar? Se calhar vou começar por este... Eu não vou ler este poema todo, mas vou ler aqui algumas partes, e diz assim: aos que virão a nascer, é verdade, vivem tempo de trevas, é insensata toda a palavra ingênua, uma testa lisa revela insensibilidade, os que riem, riem porque ainda não receberam a terrível notícia. Que tempos são estes em que uma conversa sobre árvores é quase um crime, porque trazem-se um silêncio sobre tanta monstruosidade. Aquele ali, tranquilo a atravessar a rua, não estará já disponível para os amigos em apuros. É verdade, eu ainda ganho o meu sustento, mas acreditem, é puro acaso. Nada do que eu faço me dá o direito de comer bem e, por acaso, fui poupado. Quando a sorte me faltar, estou perdido. Dizem-me, come e bebe. Agradece por teres aquilo que tens. Mas como posso eu comer e beber quando roubo ao faminto? E como e o meu copo de água falta a quem morre de sede? E, apesar disso, eu como e bebo. Também eu gostava de ter sabedoria. Nos velhos livros está escrito o que é ser sábio. Retirar-se das querelas do mundo e passar em breve tempo sem medo. E também viver sem violência. Pagar o mal com o bem. não realizar os desejos, mas esquecê-los. Ser sábio é isto, e eu nada disso sei fazer. É verdade, eu vivo em tempo de trevas. Isto parece quase uma transição capricorniana para algo consciencializador e extremamente aquariano. Depois isto continua, fala sobre violência, fala sobre tudo e mais alguma coisa. E aqui no terceiro, na terceira instância diz assim: vós que surgireis do dilúvio em que nos afundamos, quando falares das nossas fraquezas, lembrai-vos também do tempo de trevas a que escapaste. Pois nós, mudando mais vezes de país do que de sapatos, atravessámos as guerras de classes desesperados, ao ver só injustiça e não revolta. E afinal sabemos, também o ódio contra a baixeza desfigura as feições, também a cólera contra a injustiça torna a voz rouca. Ah, nós, que queríamos desbravar o terreno para a amabilidade, não soubemos afinal ser amáveis. Mas vós, quando chegar a hora de o homem ajudar o homem, lembrai-vos de nós com indulgência. Eu por acaso não sei em que ano é que isto foi escrito, seria interessante ver até os trânsitos durante os quais isto foi escrito, mas temos aqui uma data de escritos à época similares sobre a natureza humana. Não nos podemos esquecer, obviamente, da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, do questionar da transformação da própria arte, que passou de status para efetivamente integrar perguntas em conjunto sobre o que faz de nós humanos, ou que o homem e a máquina, não é? O belo do futurismo que surgiu na altura, e agora os miúdos do nono ano têm que dar isso e não entendem o contexto, não entendem o contexto do que da repulsa de ser humano. Nós entendemos por vezes, quer dizer, a repulsa e o encantamento, não é, simultâneo de ser humano, de fazer coisas tão extraordinárias como coisas tão horríveis. Aquário responde, e às vezes nem é responder, questiona tudo, não é? Os signos de ar questionam tudo isto, questionam principalmente agora com o nodo lunar sul em balança, onde é que está a justiça no mundo, com o Urano em touro, onde é que estão os recursos, com o Saturno em peixes, qual é que é o limite para a imaginação, para o macabro, mas também existe a capacidade de transformarmos os nossos ideais em realidade. E Neptuno, como peixe, responde: sim, acho que é possível, mas temos que ir ali a um departamento diferente para ver se conseguimos transformar tudo isto e fazer qualquer coisa de jeito, não é? Não nos podemos esquecer. Plutão está em Aquário, e vamos ter aqui uma lua extremamente intensa. Temos muitas agendas em cima da mesa, acho que a principal se refere à guerra que está a acontecer na Palestina. Todas as situações de agressão, todas as situações de violência, de pobreza, está tudo a ser... eu acho que aquilo que está a acontecer é um motim generalizado, e é isso que vai continuar a existir até ao final do mês. Eu sinto que é tão interessante quando nós vamos falar da astrologia para o mês de fevereiro, está toda a gente muito concentrada. No dia de São Valentim, sim, vai haver aqui um episódio sobre o amor, que é sempre bom falar sobre o amor, não é verdade? É melhor vivê-lo, não é, do que falar sobre ele, mas também podemos fazê-lo em simultâneo. Falar sobre o amor, e parece que está-se sempre muito focado nisso, né? nessa energia de distrair-nos um bocadinho, mas... Aquário, e com todas estas energias de Plutão neste preciso momento, e o próprio Vênus e Marte estão aqui a encontrar-se, passados dois anos é que fazem conjunção. Mercúrio já entrou aqui a fazer uma conjunção com Plutão, Sol a fazer quadratura com Urano daqui a 2 dias, e portanto aquilo que interessa aqui reter é que não é por nós não falarmos das coisas que elas deixam de existir. Esta é a principal energia. É a energia de nós trazermos as coisas para a comunidade, para cima da mesa, para contarmos com os nossos amigos, para percebermos a influência que as outras pessoas têm na nossa vida, perceber que nós não vivemos de forma isolada. E aí que entra um livro que, ao lê-lo várias vezes, me arrepiou da cabeça aos pés. Fui relê-lo durante a minha gravidez e depois, sempre que posso, empresto a pessoas que eu sinto que vão entender este livro, que não é um livro fácil. É um livro tal e qual como o Sr. Henry Rollins, se o conhecerem da sua fase punk, tem aqui um momento de graça, que eu sinto que é de graça, mas também de violência, que é absolutamente demolidora. No sentido em que ele se deixou absorver por um conceito filosófico e produziu um livro, uma obra literária nesse sentido. Então, vou ler exatamente aquilo que está na parte de trás do livro, que diz assim: a primeira vez que eu soube da palavra, ou tive conhecimento da palavra solipsist, foi quando estava a ler um dicionário em 1993. Eu estava a viver em Nova Iorque nesta altura e a palavra definiu a forma como a cidade me fez sentir. Eu trabalhei neste livro em várias cidades à volta do mundo e terminei em 1996. A escrita é obsessiva, é claustrofóbica, e tu, ser efetivamente ser um solístico, solipsist, porque isto faz. Está integrado num conceito filosófico, eu já vos vou explicar, porque existem muitas correntes depois a partir do solipsismo, é perceber que o ego é o nosso maior pesadelo, de certa forma. Portanto, I went for it and it swallowed me whole. Portanto, é uma energia mesmo de concentrarmos completamente nos nossos desejos, nos nossos fantasmas, porque o solipsismo crê que o self é a única coisa que existe e que tudo o resto é uma invenção até ser verificado o contrário, ok? Portanto, é quase tudo como se estivéssemos aqui num imenso Matrix e todas as coisas são projeções dos nossos medos, das nossas fobias, mas acima de tudo do nosso imenso desejo. E acho muito interessante porque ele tem aqui mesmo uma parte que é das melhores partes, quer dizer, ele tem aqui muitas reflexões sobre o que é amar e ser amado, sobre o que é que seria ser mulher, quando as pessoas que ele conheceu ao longo da vida, a violência que existe no país dele e a forma como isso tornou uma coisa super anormal para ele, como se fizesse parte dele, mas ele foca sempre tudo na eu sinto, eu creio, se eu sinto desta forma é porque a realidade é desta forma e não existe mais nada e vocês são apenas projeções dos meus pesadelos e dos meus desejos e daquilo que eu sinto no mundo, pronto. E consegue-se mesmo sentir esta energia muito, muito kafkiana também, de certa forma. Tem muito Dostoiévski, mas também tem muito Kafka, que é um peso muito grande, e obviamente uma grande capacidade de desenhar narrativa, quase como se fosse aqui um roteiro, não é? Aqui uma coisa muito cinematográfica. E tem aqui mesmo uma parte que é muito as above so below, que é as ações são a primeira coisa, não é, que falam por nós, e ele diz mesmo: the physical is the manifestation of the spirit, e é mesmo, e portanto centrado muito e tendo em conta que todas as coisas são manifestação daquilo que nós fazemos, também os outros, e agora estou-me a lembrar, obviamente, da tabacaria do Álvaro Campos, não é? Quantos génios estão a apertar contra o peito hipotético, não é? Quantas teorias, quantas filosofias, quantas pessoas, quantos de nós, não é? Criam e fazem, mas eu estou a falar aqui do ato solitário de criar, não é? De formular ideias e de ter ideias. Mas nada disso acontece se nós não nos colocarmos ao serviço de um coletivo, de uma energia maior, não é? Todos nós fazemos parte dessa energia maior, mesmo que nos queiramos isolar, de certa forma. E esta lua nova vai dizer mesmo: sorry, não é possível. Não é possível, porque há aqui muita coisa em cima da mesa. Mercúrio a fazer conjunção com Plutão faz com que efetivamente nós tenhamos aqui uma energia de não conseguirmos ignorar aquilo que nós estamos a pensar. Vênus depois, mais à frente, depois desta lua nova, fazer aqui uma conjunção e depois a fazer uma conjunção de Vênus entre Marte, Vênus com Marte, dizer efetivamente que é uma energia que não se consegue ignorar, porque tem a ver com nós darmos liberdade, percebemos a nossa liberdade e darmos liberdade aos outros também para serem. Vênus esteve aqui em Capricórnio, aqui uma energia muito de status e de posição, ao nível do status, de tu estás comigo e, portanto, existe aqui uma data de coisas que têm de ser feitas. Vênus em Aquário, se vocês têm Vênus em Aquário ou Marte em Aquário, perceberão esta energia. A energia é caminho ao meu lado, se quiseres caminhar, se não, és livre de ir, pronto. E mesmo com esta energia muito plutoniana, sempre a fazer conjunção com Mercúrio, com Vênus, com Marte, aquilo que acontece aqui com a Lua, obviamente, e depois antes com o Sol, é uma energia do que é que precisa de ser transformado. O que é que precisa ser transformado na nossa comunicação? O que é que precisa ser transformado na forma como nós vivemos, como amamos, como perseguimos os nossos desejos, como fazemos amor, como atacamos as outras pessoas, como desejamos alguma coisa, como nós estamos com as outras pessoas, porque Plutão transforma, mata e transforma. E, portanto, existe aqui uma data de coisas que precisa ser transformada. E é isso que vai acontecer, principalmente porque esta lua nova que nós temos aqui em Aquário está a fazer aqui uma quadratura com Urano, ok? E o facto de nós termos Urano está a revolucionar a forma como nós aproveitamos uma data de coisas, como aproveitamos a nossa energia, como aproveitamos, como estamos a tomar conta de nós, da nossa descendência, dos nossos recursos, da Terra. Existe aqui uma disrupção que tem a ver aqui com o ser-se visionário. Por um lado, dizem, é só isto que nós temos. Por outro lado, Aquário diz, ah, é, pois, mas nós temos a capacidade de fazer mais e melhor. E, portanto, isto é uma energia de disrupção, de algo inesperado, de algo que nos vai trazer uma novidade. Quais é que são as verdades que nós não podemos ignorar? Eu acho que Aquário já... Aquário, Peixe e Carneiro são aqui os main players nos próximos 40 anos, se é que vocês ainda não repararam. Obviamente, todos os outros signos são extremamente importantes, mas os próximos, já nem vou dizer nem 40 anos, é 60 anos, porque temos Plutão em Aquário, depois temos Plutão em Peixe e depois temos Plutão em Carneiro. E neste preciso momento temos Saturno em Peixe, depois vamos ter Saturno em Carneiro, não querendo reduzir isto, não é? Para daí mais 2 anos, mais 1 ano e meio, temos Nodo Lunar Norte em Peixe. Portanto, temos toda uma energia que tem a ver com finalizar circunstâncias, finalizar formas de pensar, finalizar ciclos e começar outros. O que é que vai dar lugar ao novo? O que é que precisa de ser transformado? O que é que precisa de ser transcendido? Transcendido. O que é que precisa de transcender para outra energia, não é? E portanto eu sinto que Aquário já percebeu isto muito bem com o Saturno, carregar-lhe aqui algumas informações e responsabilidade às costas. Peixe está a sentir isso neste preciso momento. Carneiro está a ser puxado pelo Nodo Lunar Norte e vai sentir isso depois nos próximos anos. E portanto é aqui uma energia de nós não só sermos autênticos connosco, percebermos aquilo que nós já não conseguimos ignorar sobre nós mesmos, sobre quem amamos, sobre onde nós estamos, sobre a nossa forma de comunicar, sobre aquilo, as nossas crenças. Mercúrio tem a ver com a nossa forma de pensar, com a forma como nós investimos o nosso tempo e o tempo nos outros. E, portanto, isto é, na realidade, estamos a inaugurar neste mês, é um novo paradigma para os próximos 60 anos, ok? Para a eternidade, na realidade. Se nós formos a pensar, e não estava a falar aqui com uma amiga, beijinhos para ti, Marisa, se estiveres a ouvir, do quão extraordinário vai ser viver enquanto peixes num trânsito de Plutão em peixe. Depois, os próximos peixes, quando acabar este ciclo, vão ter que esperar mais 200 e tal anos, não é? Para que isso aconteça. E todos os que nascerem naquela altura vão nascer com o Sol a fazer conjunção com o seu próprio Plutão, com uma energia absolutamente extraordinária, não só para serem magnéticos, para curar os outros. Esperemos que o seu lado de sombra não venha muito ao de cima, que tem a ver com a parte do controlar e fazer acreditar em coisas que não são verdade, que é a parte sombra dos peixes. E portanto, esta lua nova é para falarmos sobre a nossa forma de estar, a nossa verdade, sermos autênticos, ok? E não termos medo do nosso ego. Portanto, se alguém quiser confrontar-se com determinadas coisas, com determinados lugares comuns que são muito repetidos aqui no livro do Sol do Lipsist, poderá fazê-lo. Eu estou-me a lembrar da coincidência absolutamente deliciosa, porque no ano passado eu fiz sobre a Lua Nova em Aquário, fui buscar o Mike Patton e fui buscar o The Real Thing, a música do Real Thing que eu adoro, que é provavelmente daquelas músicas que eu ouço absolutamente arrepiada do início ao fim. Não é só, obviamente, pela voz do Mike Patton, não é só pelos Faith No More, é a incisão, a capacidade de resumir de uma forma tão intensa, poética, mesmo ao nível ali de um rockzinho industrial, que não é, mas está ali próximo ali da escolha de palavras do Trent Reznor para sintetizar, e obviamente aqui uma descendência dos Depeche Mode para sintetizarem coisas bem intensas e interessantes. E deliciosas, obviamente, para falarmos como o nascimento, a morte, o sexo e a vida e tudo de extraordinário e de horrível que existe no meio, não é? Mas esta influência é muito importante, não é? Porque o Urano em Touro fala sobre aquilo que nos é familiar. Touro é a segunda casa, Touro é o sítio onde nós nos sentamos, é onde lá está, eu estou aqui sentada com o cu no sofá, literalmente, com o meu conforto, a criar o meu podcast, é o Urano em Touro, não é? Eu estou a falar, obviamente, sobre quebrar padrões. Esperemos que eu tenha força nos próximos anos para continuar a fazer coisas que para mim possam ser diferentes e que possam melhorar a vida de alguém e que isso possa inspirar uma pessoa, sei lá, levantar o cu do sofá e fazer uma coisa que também acha que possa ser interessante, não a mimetizar, não a imitar, mas fazer uma coisa que acha que possa honrar essa noção de humanidade. É isso. A única coisa que eu sinto é que com estas energias todas, e Júpiter continua agora também aqui em Touro, depois vai passar em Gêmeos, vai ser mais articulado, vamos poder pensar de uma forma mais articulada e mais ágil nas coisas que se estão a passar. Mas por agora, até chegarmos a maio, aquilo que eu sinto é que existe aqui uma resistência para o crescimento, porque é tudo demasiado depressa. Provavelmente aquilo que está a acontecer com vocês, tendo em conta a vossa perspectiva, a vossa existência, o vosso mapa natal, o sítio onde vocês vêm, por onde vocês vão, aquilo que está a acontecer muito rápido na vossa vida e na vida de qualquer um que me esteja a ouvir, tem a ver com um alinhamento necessário com o sítio onde vocês estão, onde vocês vivem, quem vocês amam, quem vocês são, quem é que está à vossa volta, de modo a poder alinhar-se com a vossa alma. Se existe alguém que precisa ir, deixem. Se existe alguém que precisa de chegar, verifiquem se vai acrescentar-vos alguma coisa. Se existe, vocês precisam de dar um passo em frente, muito bem. Se precisam de dar um passo em trás, também está fixe. Se precisam de fazer tempo, também está ótimo, porque precisamos descansar no meio disto tudo. E, portanto, existe aqui um alinhamento, por vezes forçado. Esperemos que não existam aqui muitos gritos de Ipiranga no sentido negativo, porque é isso que faz o Sol em quadratura com Urano. Mas o Sol está aqui a tentar, e esta Lua estão aqui a tentar, que haja aqui esta disrupção, não é? A energia é mesmo, eu decido. Eu estou a decidir quais são as minhas intenções. Não nos podemos esquecer que isto abre aqui o Ano Novo Chinês, que já agora é um país rigidíssimo e até com líderes, na sua maioria, do signo Aquário, o que é muito interessante. Mas isto é aqui uma mudança de vibração em que nós teremos de pensar como é que estamos alinhados connosco e de que forma é que nós podemos utilizar o nosso alinhamento, para ajudar também na construção e não nos isolarmos no nosso privilégio, nos nossos hábitos, nos nossos medos, ok? Estou a falar de medos porque depois vamos ter logo a época de peixes a surgir ali e dar assim um pescar de olhos, tipo um side-eye, não é um pescar de olhos, é um side-eye. Peixe é assim às vezes um bocadinho mais side-eye. Mas pronto, agora sim, um grande beijinho para todos vocês. Espero que isto tenha-vos feito pensar um bocadinho e agora sim, over and out.